Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 4 de junho de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Nedilande Loureiro. Presente. Vereador Ronei Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmo 34, versículo 5. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. E um pobre sofredor gritei: ó Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte.
Consertado o problema. Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 21-24. Ata ordinária 023 de 2024. Aos três dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, Rio Grande do Sul, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, Nedilande Loureiro, Lincoln Pontes, Jorge Penteado, Idomar Xavier da Costa, Irandir Rodrigues, Luiz Galtério, Ronei Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cornelio Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 022 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e após a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos ao expediente. Com os Lincoln Pontes. Sim, senhor.
Ofício 011 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São José do Norte. Sindicato dos Trabalhadores em Educação de São José do Norte, Sintese, inscrito no CNPJ sob o número 03455750/1000 invertido, traço 46. Com sede nesta cidade, na rua Ramiro Barcelos, número 736, neste ato representado por sua coordenadora geral, Cláudia Maria Antiqueira Galtério Viana, brasileira, RG 44445831, inscrita no CPF sob o número 602.618.890.87. Residente domiciliada na rua Edgardo Lauro de Moricunha, 461, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Vem por meio deste dizer e requerer o que segue. O sindicato representa a categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. honrado em cumprimentá-lo, vem por meio deste encaminhar a Vossa Excelência cópia de reivindicação apresentada por este sindicato à Prefeita Municipal. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para este pleito, que apresentamos uma vez que é uma demanda de grande importância para os profissionais da educação. Termos em que confia no deferimento. São José do Norte, 4 de junho de 2024, Cláudio Antiqueira, Galtério Viana, coordenadora do Sintese. O sindicato representa a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Devido aos danos causados pelas enchentes que assolaram parte do nosso estado e, consequentemente, nossa cidade, São José do Norte, e também cidades vizinhas, solicitamos o pagamento da licença-prêmio integral para os professores que tiveram suas casas atingidas diretamente, ou seja, as casas que ficaram alagadas e mesmo ficando desalojados, perdendo seus móveis e afins. Na oportunidade, também reivindicamos que seja pago 3 meses para os demais professores, pois entendemos que todos, de alguma forma, foram e estão sendo afetados com o pagamento supracitado. Seria uma maneira de amenizar o enfrentamento do atual momento caótico e vulnerável. Em contraponto, o pagamento da licença-prêmio não contempla a todos os servidores da educação. Diante de tal constatação, solicitamos que seja pago 50% do 13º salário do ano de 2024, como uma forma de todos serem contemplados e amenizar o atual momento de vulnerabilidade que todos estão enfrentando. Observando a pertinência dos casos para recorrer a tais institutos de direito para gestão de crises e até mesmo o aporte de recursos. Termos em que confia no deferimento. São José do Norte, 28 de maio de 2024, Cláudia Maria Tiqueira Galtério Viana, coordenadora do Sintese. Secretaria-Geral de Governo, Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1829 de 2024. Projeto de Lei 031, altera a Lei Municipal 1039, de 9 de março de 2023, São José do Norte, 3 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei que altera a Lei Municipal 1039, de 9 de março de 2023, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSU, no município de São José do Norte, para apreciação desta Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Zog Birroig, prefeita municipal, encaminhada ao senhor presidente, vereador Ronei Silva.
Não tendo mais nenhum trabalho na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Eu queria saber se alguém não fará uso da palavra. Todos farão? Vanessa, não? O doutor, não?
Não é urgente.
Não, não. Primeiro, o vereador Lincoln Pontes, 10 minutos, vereador, União Brasil, por favor.
Boa noite, presidente, nobres colegas. Como falei na noite de ontem, e hoje podemos contar com a presença do vereador Luiz Galtier, ao qual saúdo, nobres colegas da mesa, e assessoria jurídica, direção geral, servidores da casa. Ontem tivemos algumas dúvidas que queríamos tirar referente à intenção do governo federal da aquisição de toneladas de arroz da China e as informações que a gente tem do IRGA e de fontes de Estado é que o Rio Grande do Sul vai colher 84% da sua safra, mesmo tendo 16% de perda. Então, nós queríamos compreender melhor a sistemática da Conab, o estoque que tem a Conab ou não tem, e a segurança alimentar, que por vias confiáveis temos em notícias que o arroz da China é produzido com agrotóxicos proibidos, né, no nosso Rio Grande do Sul. Então isso nos preocupa. Dada a ligação de amizade e também partidária do nobre colega vereador Luiz Galtério com o presidente da Conab, senhor Edgar Preto, eu queria trocar essa ideia com meu colega vereador, reiterando essa pergunta que fiz na noite de ontem, mas com a ausência do colega não teria como obter a resposta. Se fosse possível, por gentileza.
Boa noite, vereadores, boa noite, assistência, cidadãos, cidadãs de casa. Colega, pode concluir tua fala, fica à vontade, eu sou o próximo a falar, eu faço uso nas minhas explicações pessoais.
Então,
por favor, Lino.
Presidente, nobre colega, então eu retiro a minha pergunta, então deixa para lá, porque se a gente não pode debater aqui, mesmo em alto nível de educação a respeito, o colega usa o momento dele para dar as respostas ou narrativas que achar pertinente. Com isso, presidente, encerro a minha fala, deixando o meu tempo para os nobres colegas, porque queríamos realmente traçar um debate de alto nível e respeito e principalmente de esclarecimento para a comunidade nortense e sul-riograndense, que está perdendo e muito com essa compra, com essa intenção de compra que vai se concretizar, infelizmente, do arroz chinês insalubre e que, numa tentativa desesperada de vender mais barato, né, para o povo, um arroz que eu não quero na minha mesa, na mesa de ninguém, eu não tenho respostas, encerro a minha fala. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lincoln. Com a palavra, a explicação pessoal, Luiz Galtério, 10 minutos, vereador do PT.
Obrigado, presidente. Eu vou tratar do assunto, certamente, né? Aliás, nós precisamos ter responsabilidade com as nossas falas. O leilão nem aconteceu ainda. Então, por óbvio, não se sabe se terá adesão ou de onde virá o arroz para suprir a demanda do mercado nacional pela falta de arroz no mercado. Até porque nós precisamos que haja um valor justo de mercado para o consumidor poder comprar os itens da cesta básica. Muitos lembram o preço que estava o óleo de cozinha, né, o feijão, um tempo atrás, e que ainda está caro. A cesta básica precisa baixar mais ainda para o consumidor, para o assalariado, para as pessoas que precisam, né, enxugar o seu dinheirinho para poder botar o básico na mesa, muitas vezes, nesse momento de crise que a gente vive, né? E em relação ao arroz, eu acompanhei que muitos produtores perderam silo, perderam lavoura. Aqui em São José do Norte mesmo, produtores perderam lavoura. Né? Muitos outros fizeram esforços enormes para conseguir salvaguardar aquilo que dava ainda dos pendões para poder colher o arroz. Né? Fiquei feliz de ver o pessoal lá da Várzea, que planta arroz na Várzea, conseguir fazer um esforço para colher. Colega vereador Hildo, cultiva arroz. Pelo que conversamos, já ele conseguiu salvar parte do seu arroz. Né? E que o IRGA possa ajudar a regular mercado e colocar na mesa do consumidor um arroz com preço acessível para o assalariado. Né? Agora, em relação a arroz sem procedência, arroz envenenado, bom, se não há leilão, tudo é especulação. Né? E o que é especulação faz parte, inclusive, né, de desinformação. Então, nesse caso, eu não sou deputado federal, eu sou vereador aqui dessa cidade. E eu estou mais preocupado, e aqui eu falo com a senhora, com o senhor, que está numa situação difícil aqui na nossa comunidade, né? Falo com os 40 catadores do nosso município que não receberam cesta básica, falo com a comunidade de pescadores da zona urbana que não recebeu cesta básica, Né? Eu estou preocupado com todos os alimentos que estão armazenados e que ainda não foram distribuídos em São José do Norte. E que podem, inclusive, perder a qualidade por mau armazenamento ou algo do tipo. Já que nós vimos alimentos serem armazenados em depósito de cebola. Né? Então, é nesse sentido que eu quero fincar o pé na realidade do nosso povo, na realidade do povo nortense. Né? E em relação a pautas federais, né, eu reconheço que tem sido feito um amplo conjunto de ações do governo estadual, do governo federal, né, para tentar nos tirar dessa crise. Né? E a tentativa de regular não só mercado com preço, mas oferta para o consumidor de arroz, é uma iniciativa para combater a fome e combater, né, o equilíbrio da cesta básica, porque muitas pessoas, se um saco de arroz de 5 quilos tiver 50, 60 reais, muitas pessoas, infelizmente, vão ter que tirar o arroz do seu prato. Né? E agora, sobre a procedência, a Anvisa tem que fiscalizar, tem que fazer teste, garantir que esse produto tenha um aspecto sanitário e condizente com a segurança alimentar. É isso que se espera. Eu confio na Anvisa, né? Aliás, eu confio na ciência brasileira, inclusive, e confio em todos os aspectos de procedimentos legais. A nossa soja atravessa o mundo e vai para a China. Né? E é isso. Por que que o produto de outra região do planeta já tem que vir taxado de contaminado? Nós temos que fazer análise. Esse produto, quando lá no ato da compra, tem que ir lá, onde ele está armazenado, esse lado, uma equipe da Anvisa, uma equipe, né, multidisciplinar, de vários técnicos profissionais do governo federal, ir lá e atestar a qualidade do produto. Se não tem qualidade, é claro que não pode distribuir para o povo. Isso é o mínimo que se espera, né, que um alimento seja seguro para o consumo das pessoas. Né, então, eu queria abordar o tema, por óbvio, né, mas eu, aqui, colegas vereadores, eu quero me ater muito às questões locais. Nossa comunidade tem demandado muito. Né? Nós temos estradas do interior que estão acabadas, rebaixadas, né, sem drenagem. Precisa fazer levante nessas estradas. Nós temos drenagens que não foram feitas, produtores perdendo cebolinha, perdendo cebola no nosso município. Agora mesmo recebi demanda lá da comunidade estreita, né, que as pessoas, quando é que vão vir aqui? A gente cobra, não nos dão um panorama e tal. Então, eu acho que nós devemos muita resposta para a nossa comunidade local, né? E principalmente nesse momento. Ontem tinha dois caminhões na frente do CRAS, ontem estava descarregando cesta básica na Biblioteca Delfina da Cunha, hoje a Marinha do Brasil estava descarregando mantimentos. Eu quero ver esses mantimentos de forma mais rápida e mais ampliada sendo distribuídos para a comunidade. Essa é a minha preocupação, mas respeito a preocupação de todos e quero desejar uma boa noite e concluo minha fala também por hoje. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Com a palavra agora, a explicação pessoal, Nedilange Loureiro, MDB, 10 minutos, vereador. Fique à vontade.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Vanessa, ao Carlos Magno, ao Chacal, ao Pablo, nosso diretor-geral da Câmara, ao assessor jurídico Zeleu e a nossa secretária ali, braço direito. Começar pela noite de hoje, que eu acho que está tendo desinformação. Hoje, pelo que eu soube do governo, foi feito a distribuição de cesta básica na Arroio do Inhame, na Várzea, Ponta do Mato e onde Capivaras e Passim, foi que me informaram. E sobre as estradas, a gente também tem que louvar a Secretaria de Obras, porque está começando a se movimentar depois dessa chuva toda. Hoje já fez a realização na estrada do Oriente. Ontem no Oriente. A prefeita de São José do Norte, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, esteve na estrada do Oriente nessa segunda-feira, dia 3, realizando serviço de nivelamento do solo. Está aqui para quem quiser acompanhar, tem até as fotos. Hoje, na localidade do Barranco, foi realizado o serviço na localidade do Barranco, de nivelamento da estrada, realizando o serviço. E amanhã irá
amanhã irá para São Caetano. Então, o governo está se movimentando lentamente, depois das chuvas, depois do mau tempo, mas está fazendo as coisas. A gente tem que olhar. Agora, hoje eu não pude ir aonde eu queria ir, na Rua do Liberal, que foi um dinheiro que o vereador Lincoln repassou, e já estão começando a obra na Rua 16 de Julho. Que coisa boa! Estava botando encanamento hoje. Aí um rapaz que trabalha ao lado de uma obra ali me falou: Nedinho, estava botando a canalização hoje na Rua 16 de Julho. Então o governo está se movimentando, o governo está fazendo as coisas devagarinho. Só que, às vezes, aqui hoje eu estava viajando e um cidadão muito meu amigo me atropelou dizendo que eu falei isso, falei aquilo ontem. Aí eu disse para ele: meu amigo, nós vamos continuar sendo amigo, mas tu tem que escutar a Câmara de Vereadores e ver o que eu falei. Disse que eu fui descortês com o vereador Luiz. Eu nem atingi o vereador Luiz, ainda parabenizei o vereador Luiz. Só que esse cidadão, eu acho que não escuta bem ou tem problema de ouvido. Mas a gente, isso aí deixa passar, isso aí não vai nos atingir. Vamos ser os mesmos amigos que nós somos. Mas só que as coisas têm que ser postas como é dito aqui nesta casa. Não pode distorcer as palavras. As palavras estão aí, fica gravado, quem quiser ver, pode ver. Então, o governo está se movimentando e se movimentando bem. O governo está fazendo as demandas que tem que fazer e isso é que interessa para nós. E eu concordo com o vereador Luiz, nós temos que se interessar sim pela nossa cidade. Nós temos que batalhar e buscar melhoramento para a nossa cidade. E é a hora que eu já digo e venho dizendo, é a hora que nós temos que estar todos unidos, independente de política ou sigla partidária. Porque se a gente vier para cá só querer esculhambar isto ou aquilo, nós não vamos chegar a nada. Nós temos que ter um objetivo. Um objetivo é manter essa união, é ver o que é melhor para São José do Norte, é ajudar o governo, independente, a gente podemos ser contrário ao governo, mas nós não podemos deixar de mostrar aquilo bom também que o governo faz. O governo não tem só falha, o governo tem os seus méritos. E os seus méritos a gente tem que reconhecer, embora sendo oposição, temos que dizer: ó, o governo fez isso, muito bem, parabéns. Quando está errado, ó, o governo errou aqui, errou ali, vamos tentar melhorar, vamos conversar, vamos dialogar. É assim que a gente tem que fazer a política daqui para frente. Não fazer política individualismo, não fazer política para um grupo. Nós temos que fazer política para a comunidade de São José do Norte, para os munícipes de São José do Norte. E nós temos, e vou bater aqui de novo, temos, e peço ao presidente, que temos que fazer uma comissão junto à bancada gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, para que nós pudemos ir atrás ou buscar alguma coisa para aquele pescador que não vai poder pescar até dezembro. Temos que conseguir alguma coisa. Nós temos que se movimentar. Nós temos que fazer a união e buscar perante a bancada gaúcha, perante os deputados que nós temos aqui na Zona Sul, que é um, mas é o nosso deputado que nos representa, independente de qualquer coisa, se é do PT ou não é do PT. Temos que tirar as siglas partidárias. Temos que ver o interesse que vem para o bem comum, que é dessa gente que está passando necessidade e não vai ter o que pescar dentro da lagoa. Então, é isso que nós temos que se movimentar, é isso que as bancadas têm que se unir aqui na Câmara e nós temos que pegar, assim, conversar, dialogar com o deputado Lindemaia, com o deputado Marco Bial, com o deputado Lucas Redeck, com o deputado Daniel, e tantos outros deputados da bancada do PT, Maria do Rosário, lá o como é o nome do outro deputado do PT, que é o Marcon?
O Elvino Bongás.
Exatamente, vereador Luiz. Então, são gentes que a gente tem que procurar, porque nós não vamos estar procurando para nós, nós vamos estar procurando para aquele pescador que não vai ter nada o que plantar. E quem sabe, eu tive hoje conversando por telefone com o secretário Humberto, para que nós, a possibilidade que ontem o vereador Luiz disse aqui, se nós temos condições de ir lá e comprar alguma algum cebolinho em rama para poder distribuir para o nosso agricultor, que também está passando muitas dificuldades, perder o cebolinho. A gente sabe que o momento é difícil, mas nós, é o momento de nós se unir e se reerguer para levantar o nosso município. Meu muito obrigado, presidente, uma boa noite a todos.
Colega Nedinho, posso te agradecer pelo cumprimento de ontem?
Claro, né? Vereador.
E quero agradecer o presidente também hoje, eu estava passando pela General Osório, o presidente me convidou para entrar lá no prédio novo da Câmara. Primeira vez que eu entrei hoje, então aproveito a oportunidade e agradeço aos dois colegas.
Vereador, então ontem esse rapaz me surpreendeu, disse que eu falei mal do senhor, que eu lhe agredi, eu acho que ele não escuta bem, mas eu disse para ele que marcaria um otorrino para ele, se ele precisasse, que não teria problema, que aí ele ia poder ouvir. Tá bom, uma boa noite e que Deus nos proteja.
Muito obrigado, vereador Angelange, e agradecer também ao vereador Luiz, que de pronto foi lá. Eu acho que a política se faz assim. Independente de sigla, a gente está aqui lutando pelos meus objetivos. O senhor é de casa, acho que tinha te convidado antes, né? Mas ainda bem que o senhor chegou lá, se agradou. Pelo menos o meu esforço está valendo a pena, que a gente tem esforçado bastante. Com a palavra agora, a expressão pessoal, meu amigo Domar Costa, progressista, 10 minutos, meu amigo vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aqui a parte técnica que nos dá o suporte, aos ouvintes, né, mais tarde da Rádio Cultura Rio Grandina, a quem nos assiste pela live. Inicialmente, eu quero, num momento de turbulência, um momento difícil, mas quero parabenizar o nosso vice-prefeito, que está de aniversário hoje, né? Meu amigo particular, Neromar, companheiro de vereança, fomos, e eu hoje, né, ocupo o cargo de vice-prefeito, está aí, né, junto com a prefeita, buscando corresponder, né, com as, né, situações difíceis que nós estamos atravessando, mas, né, não poderíamos deixar passar em branco o aniversário do nosso vice-prefeito, Neromar. Parabéns para ele e todos os aniversariantes de hoje. Bom, eu como plantador de arroz pequeno, eu vou ser rápido nesse processo, só sugerir, eu sei que a minha voz não vai conseguir chegar, entoar até o ministro, né, o governo federal, mas eu preciso fazer. Ao invés de lançar leilão agora dia 6, leilão é agora dia 6, quinta-feira próxima, buscando arroz importado, né, dos países asiáticos, não sei de onde vai ser e de onde for, né, quem ganhar o leilão, que o governo federal possa pegar esse recurso junto com a Conab, que são 7 bilhões ou milhões, eu não tenho bem certeza, mas é em torno disso daí, diferencia algumas cifras, possa pegar, então, e valorizar o arroz gaúcho, que foi colhido. 80% da safra foi colhido. Então, não há falta de produto de estoque. Não há falta. O que tem acontecido é que os agricultores estão segurando um pouco, fazer as vendas, para poder vendendo um preço razoável para pagar suas contas. E que o governo, quem sabe, pega esse recurso todo que vai demandar para um leilão, para um arroz bem diferente do nosso, é muito diferente, é outra maneira de cultivo. Tem produtos, sim, que são utilizados agrotóxicos lá, de que é proibido no país. Isso, claro, que a Anvisa vai, certamente, observar na hora do leilão, mas tem que ser observado, porque tem produtos, a gente pesquisa, a gente conhece um pouco, né, da história, como é cultivado na Ásia o arroz. Então, ele tem alguns produtos, sim, que são proibidos no Brasil. Mas que o governo, quem sabe, pegue esse recurso e compre o produto do Estado. Que assim ele vai valorizar o produtor que realmente, né, teve perdas, em torno de 15%, isso para um estado que produz 73% de todo o consumo do Brasil de arroz, e fora algum que é exportado aqui pelo Porto em anos bons, 73% é produzido no Rio Grande do Sul, de todo o arroz que é consumido no país. Imagina só, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? E é 73% é produzido no Rio Grande do Sul. Então, que o governo pegue esse recurso e compre junto com a Conab e faça o programa que ele está objetivando fazer com esse arroz importado, fazer o mesmo. Pega, o programa é entregar esse arroz, o governo quer comprar com a Conab, entregar direto em mercados com até 5 caixas. Né? São micros e pequenos mercados, que vai chegar com preço bom para o consumidor, mas também vai valorizar o produtor. Repito mais uma vez, vamos conhecer a história, vamos conhecer os produtores, vamos conhecer a demanda. 73% de todo o arroz, 73% de todo o arroz que é consumido no Brasil e é um dos alimentos mais consumidos, juntamente com o feijão, é o arroz e o feijão, 73% é produzido no Rio Grande do Sul. Então vamos valorizar, vamos pegar esse recurso e vamos focar em ajudar o Rio Grande do Sul. Se esse é o objetivo de levar um produto mais barato ao consumidor, né, que pegue esse produto local. Porque se o produtor vender este arroz hoje a menos de R$100 o saco, pode ter certeza. Tranquilamente, 70% dos arrozeiros ou vão ter que se afundar nos bancos pedindo empréstimo ou vão falir. Então, por isso, só para deixar assim, né, bem claro a posição que eu penso, eu nem queria falar nisso porque daqui a pouco vão dizer, o vereador Hildo está falando porque se beneficia, porque é produtor. Eu sou produtor de meia dúzia de hectares e perdemos 8 hectares ainda. Então, eu tenho para dizer hoje, eu tenho 500 sacos de arroz. É o que eu tenho, que sobrou 500 sacos de arroz seco. Nem tem isso, nem chega. Vai dar só para cobrir o que eu gastei, porque eu paguei do meu bolso. E assim como tem outros agricultores. Aqui no município tem um menino lá, do bolso dele, lá no Gravatá, perdeu 58 hectares. Plantou 65, perdeu 58. Quanto é que ele colheu? 7 hectares apenas. Só que esses 7 hectares, se ele vender hoje, no preço que está hoje, ele consegue pelo menos equilibrar as contas. E é isso que eu suplico. Eu sei que não vai chegar o governo, não vai chegar o ministro, não vai chegar eles. Mas, se chegar, é o que eu peço. Valorize o produto local, compre dos produtores gaúchos e então leve até os mercados como está no projeto da importação. O governo subsidiar isso, né? Para que chegue barato no consumidor, ou preço acessível, não vou dizer barato, né? Mas que chegue acessível e mantém também o produtor no campo, porque senão não vai manter. E aí vai viver a vida toda importando arroz de países asiáticos, países que poderá trazer problemas, como problemas de uso de produtos, né, que são proibidos no país, como já aconteceu com a cebola, já aconteceu com outros produtos que foram barrados na entrada do país. Então é isso que eu peço, né? Eu sei que a minha voz não tem tanto alcance assim, mas para deixar bem esclarecido, né? 73% de todo o arroz é consumido no país sai do Rio Grande do Sul. Bom, dei um abraço aqui ao nosso vice-prefeito, mas eu tinha que ponderar esse assunto, né? Porque não sou eu tenho, né, o arroz eu planto, não vou dizer que é para sobrevivência, né, mas os outros sim. O que eu quero demandar ao executivo municipal, e essa sim a minha voz chega, né, que a coleta do lixo seja restabelecida no interior, nas localidades, né? Tem localidades que ainda não chegou, né, que possa ser restabelecida, as estradas já estão melhores.
Só para lhe ajudar,
Começou hoje. Permita?
soube de um morador que me falou que já está começando a passar
ainda...
a coleta do lixo.
Sim. É, tem algumas localidades que ainda não chegou, né? Mas são pedidos da comunidade que volte, né? Já dá para voltar. Outra, sim, as estradas já melhoraram, então nós estamos pedindo aqui, né, que a coleta do lixo, outra, que retorne. Outra questão também, que eu vou usar essa casa, esse microfone, senhor presidente, né, hoje o pessoal lá da Várzea está suplicando lá umas caçambas de areia lá no beco, né, a Leandra, né, entrou em contato, que possam o executivo levar lá as caçambas de areia para que eles tenham acesso. Eles já estão ilhados há dias, né? Tiveram todo o transtorno, toda a dificuldade. Então, que o executivo, através da Secretaria de Obra,
vereador
também...
Vereador só para... Obrigada. Só para lhe ajudar, estou aqui conversando com o pessoal da Várzea, tá? E neste exato momento falei com o Sandro, e ele acabou de me dizer que amanhã vão fazer o trabalho na Várzea. Tá, só para deixar registrado que eu estou conversando com o pessoal da Várzea aqui.
Que bom, né? Que bom que nós... Que é uma maneira de nós contribuir com o executivo e contribuir com a comunidade, né? Hoje a gente não está fazendo aqui requerimentos, indicação, essas coisas assim. Ah. Ou é INDOC. Eu não sou muito, não entendo muito essa questão de INDOC, não sei lá. Isso. Então eu estou usando a palavra aqui, mas comunidade da Várzea, né? O que a minha colega vereadora Vanessa aqui está colocando é que já está sendo providenciado para amanhã, né, esse aterro aí, esse melhor acesso a essa comunidade. Meu tempo deve tá curto, senhor presidente, mas eu quero outra demanda que eu quero também, né, e amanhã eu vou procurar o secretário, vou mandar mensagem ainda hoje de noite para o secretário da Saúde, para ver como é que está a situação das vacinas, tanto da gripe, do Covid, nas localidades, se já tem alguma previsão de retomada, né? Se vai ter levado até as comunidades, porque nós temos pessoas idosas, pessoas de idades, que os acessos estão difíceis de vir até a cidade, né? Que possam, né, montar uma logística, senhor presidente, montar um esquema para chegar a essas comunidades, né? Seja lá a unidade móvel ou até mesmo pedir o apoio aí, o exército que está dando um apoio na logística aí dos sacolões, né, que está chegando aos pescadores, né, temos que frisar isso, temos que também ter, eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, né, mas pelo que eu sei, só nas comunidades pesqueiras foi entregue mais de 1.500 cestas entre ontem e hoje, né, então vamos... ter cuidado com o que nós, né, falamos, porque daqui a pouco nós estamos até sendo, né, um pouco desinformado e acaba, né, gerando mais transtorno, mais confusão. Mas que quem sabe o exército, uma maneira que possa chegar nessas localidades com as vacinas. Vacina do Covid, vacina da gripe, né? Principalmente aquelas pessoas com comorbidades, né? Pessoas que são prioritárias, que precisam, né, ter esse acesso a essas vacinas. Então, senhor presidente, a minha fala nessa noite, né, era nesse sentido. Eu acho que nós temos que estar todos aqui buscando colaborar e não apontar o dedo para fulano ou beltrano, mas sim uma união, seja... né, esquecendo a parte partidária, porque se nós ficarmos com essa questão, né, porque partido A, B é mais bonito, fulano, não sei o quê, não adianta. A eleição, eu tenho visto algumas eleições antecipadas, tem candidato fazendo eleição antecipada, e olha que pode se enredar logo ali adiante, mas a eleição não iniciou ainda, a eleição é dia 15 de agosto, vamos nos preocupar nas demandas da comunidade, né? Fazer com que chegue as vacinas nas comunidades, né? Que a coleta do lixo se restabeleça, né? Que os sacolões cheguem nas comunidades, que nós possamos estar junto com as comunidades, né? E não nas comunidades fazendo política, porque isso até é uma afronta à comunidade, né? Eu acho que saída de casa para fazer política hoje, num momento desse, Eu vou dizer para vocês, eu acho que nem tem clima para fazer política em agosto, setembro, outubro. Eu acho que nem era para ter eleição, mas de repente lá para o fim do ano a eleição deveria ser. Porque que clima tem? Vai lá na várzea, pessoas ilhadas. Vai nas comunidades, vai lá no Capão do Meio. Tem que andar 3 mil quilômetros para chegar numa casa lá e as pessoas um dia voltam para casa, no outro tem que sair porque a gente chegou de novo. E aí vão fazer política, mas eu tenho visto isso acontecer. Infelizmente, estão usando a desgraça para fazer política. E isso é feio. Isso é desonesto. Né? Então, eu, da minha parte, não faço. Eu vou nas comunidades para saber qual é a real situação que está precisando. Nem falo política. Se me falar política, não, você é mais adiante. Me dá um café aí, que eu vou tomar um cafezinho e vou embora. Mas, não, política não. Mas, infelizmente, tem. Infelizmente, né? E num momento tão difícil, tão trágico, ainda tem pessoas que têm a mente, têm facilidade de deitar no travesseiro, dormir, passou o dia fazendo campanha, e vai dormir tranquilo. Eu não consigo, não tem. Então, senhor presidente, encerro por aqui.
Muito obrigado, vereador Ildomar, pelas palavras. Agora é o meu amigo Irandir Rodrigues, PDT. 10 minutos, vereador, fica à vontade aí.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, meu vereador Luiz aqui do lado, os demais vereadores, né, o nosso assistente, né, ali o Chacal, meu amigo ali da Rádio Cultura Rio Grandina, que é o Carlos Magno, os demais aqui pela redondeza e todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina. Que bom, né? É bom trabalhar claro e cristalino e com honestidade, digo com os senhores vereadores aí, né? Gente fazendo política nesse momento, oh, coisa terrível, né? Eu sou assim, quem não ajuda não estrova. É o que eu digo. É a realidade. Eu sou vereador e sou presidente de colônia. Eu faço meu trabalho tranquilo, sincero, honestidade. E realmente eu consultei o meu jurídico da FURG, o professor José Ricardo, um cara muito respeitado, né? De forma jurídica. Eu, como presidente de colônia, eu posso acompanhar. Posso ir nas comunidades, onde me chamo, né? Fazer minhas visitas. E quero ver o que é que me para, né? Como presidente de colônia, estou dizendo. Eu, como presidente de colônia, né? Consegui, com o intermédio do Ministério da Pesca e a PF Federal, né? Solicitar 17 toneladas de alimento para os nossos pescadores. Infelizmente, na fila da barca, quiseram me parar. E eu ia ligar para a PF Federal. E continuou. Eu, Irandir da Silveira Rodrigues, acompanhando, né, os caminhões do Exército, presidente da colônia. E quero ver quem é que vai parar. 17 toneladas de comida distribuída no mesmo. Cada caminhão que chegou distribuído no mesmo dia. Não ficou armazenado em lugar nenhum. É o dilema. E tem mais. Eu tenho meu trabalho, eu vivo tranquilo, não persigo ninguém, mas sei que tem me perseguido. Já tem denúncia do vereador Irandir, o presidente da colônia do Ministério Público. Isso eu sei. Mas fazendo um trabalho em prol do nosso povo, do nosso município. Onde esse alimento chega é para pescador e não pescador, que está necessitado. Pior é as comidas armazenadas, né? Fazendo ali no CRAS uma fichinha e mandando retornar após 10 dias para pegar essa cesta de alimento. Isso aí é triste, né? E também tem uma parte boa. Eu passei para a senhora prefeita 1.600 pescadores nossos e ela está distribuindo uma cesta de alimento para cada pescador. Dou meus parabéns para ela, por esse trabalho. Né? Que bom que ela reconheceu, ligou para mim, fizemos uma reunião de conferência e está sendo subido para Sim, Capivara, São Caetano e daí por diante. Né? E passei também um relatório da Colônia Z1, que são 100 e poucos pescadores que deveria ter essa cesta de alimento com intermédio da nossa Defesa Civil São José do Norte, são pescadores. Né? Então eu, como presidente de colônia, eu faço a minha visita, onde me chamo, com a minha cabeça erguida e tranquila. Tá? Eu quero começar agora aqui dizendo que, na verdade, cada um trabalha do jeito que pode, para ajudar o prol do nosso povo, seu Zé do Norte, do seu jeito e da sua maneira, sem perseguição. Né? Essa é a realidade. Quero começar aqui dizendo que, no dia 30/5, fizemos uma reunião, videoconferência, aqui, ó. Nessa reunião estava presente o deputado Zé Nunes, da Frente Parlamentar, Ana Spinelli, do Ministério da Pesca, Federação dos Pescadores, Gilmar, né, da Federação dos Pescadores, Jurídico, OAB da Federação, Colônia Z8, Colônia Z1, né, Colônia da Balsa, senhor Sérgio, DOC, assessor. É, o que que nós pretendemos? Pescador atingido pela enchente no estado, né, do Rio Grande do Sul. Nós temos 18.560 pescadores atingidos, o vereador Luiz, entre Alagoa e Rios. Não são tão poucos, né? 18.560 pescadores, tá? Em Lagoas, Lagunas e Lagoa, tá? Então, nós pleiteávamos aqui, com a Federação dos Pescadores, a primeira pauta foi sobre o auxílio emergencial. Mais 2 meses, né? Após o seguro-defeso. O seguro-defeso começa em junho, julho, agosto, setembro, né? Em outubro libera a pesca. Então, seria outubro e mais dezembro. Mais 2 meses, né? 2.640 ou 1.300 e pouco, o auxílio que foi pedido lá atrás e não veio. Mas ele vai vir, com certeza. Temos trabalhando. Somos pescadores e pescadores que nos escutam. Tem o representante de vocês, que é o Irandir, aqui da Colônia Z2. E representa o nosso pescador com muita garra, com muita determinação. Segunda pauta foi sobre o auxílio de reconstrução, né? Percas de embarcações, caicos, galpão, trapicho, casas, acampamentos em, né, lugar de pesca, a DPP. Vamos trabalhar sobre isso aí. E vai vir, sim, está sendo feito um decreto, né, pela a Federação, Confederação dos Pescadores, junto com o governo federal, para que isso aconteça. E aquele pescador que teve percas em a DPP vai ter ajuda, né? Aí, a terceira pauta foi sobre, né, a prorrogação dos PRONAF. Claro que o pescador vai ter que ser prorrogado dos PRONAF. Não tem como pagar. Não teve camarão, não tem peixe. Tem que ser prorrogado. E será prorrogado automaticamente. Isso aí já foi dito, né? Financiamento facilitado, né, pelos bancos. Isso aí vai levantar o nosso pescador, vereador Luiz. E vai acontecer. A gente sabe que vamos atrás e vamos conseguir, se Deus quiser, né? Isso aí ajuda o pescador a se reerguer, né? Na verdade. Então, nós temos trabalho feito e vamos ficar trabalhando dia 21, 22, 23. Talvez vou estar em Brasília. Pela CBPA, Confederação Brasileira da Pesca Artesanal. Já tem um convite e tem tudo para ir, sim. Conversar com o senhor ministro da Pesca, André de Paulo, né, o secretário nacional da Pesca, Jusemar, né, junto com a Confederação, para conseguir o que o nosso pescador precisa, que é o auxílio, e esse auxílio vai vir, sim. Porque, na verdade, nós temos 4 meses de seguro. Se vir mais 2 meses de auxílio, irá ajudar o nosso pescador. Se trazer mais 4 será mais positivo, vereador Luiz. Porque nós pesquemos, nós subimos, e nosso pescador sabe. Nós temos uma maior enchente dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa água toda contaminada, né? Nós temos cloro na água, nós temos diesel na água, nós temos fertilizante na água, nós temos água tóxica na água. Então tem muita coisa, então essa água está contaminada. E uma pergunta que eu faço aqui, será que o nosso peixe vai valer? Vai ter valor o nosso pescado? Naquele ano que aquele navio Libarama derramou a sulfur ali no nosso porto ali, nós tivemos um ano de água salgada. Deu camarão após aquele ano, o nosso peixe não valia. Nosso peixe ficou arrestinado, porque ficou aquela fama que a água estava contaminada, né? E o que o pescador recebeu até hoje? Nada do Barama, né? Então, hoje, sim, nós vamos lutar, brigar para que isso aconteça. Ajuda dos governos do Estado e não só do Estado, do governo federal, do nosso pescador, né? E as colônias estão juntas. Nós temos quem nos representa lá em Brasília. Eu tenho o deputado Pompeu de Mato. Nós temos a frente parlamentar que nos ajuda, que é o grande deputado Zé Nune. Tenho orgulho de falar no nome dele, que é um cara que está sempre ativo na nossa pesca, ajudando o nosso pescador, né? E tem mais. Eu hoje, como presidente de colônia e vereador, eu sei que eu tenho mais força para lutar. Eu sei aonde chegar. Eu sei a fonte. Eu estou 13 anos dentro da colônia de pesca, né? E 13 anos lutando sobre a pesca. Eu tenho duas agendas ali, na minha casa, cheia de reunião. Agora, quantos participantes tem, né, que briga pela pesca? Eu vou achar muito pouco naquela agenda ali. Os participantes, reunião em Porto Alegre, Pelotas, São Lourenço, Santa Catarina, né? Então, eu acho que hoje é a hora e o momento, sim, dos novos vereadores aqui da São José do Norte, os demais de Rio Grande, São Lourenço e Pelotas, se unir e brigar pelos direitos dos pescadores, né? Agora, perseguição é uma coisa muito feia, né? É horrível. E eu sei que tem, né, gente perseguindo. Como eu já estou sendo perseguido e sei que meu nome está no Ministério Público, com denúncia, né? Mas pode até me denunciar. Eu vou lutar pelo nosso pescador toda a vida. Não importa se vou me eleger, se não vou me eleger, se vou concorrer, não vou concorrer. Eu não preciso da Câmara de Vereador. Eu tenho minha embarcação, eu mato meu peixe e ganho a minha vida tranquilamente sem depender da Câmara de Vereador. Se o pescador quiser me eleger, me elege. E vai me eleger pelo trabalho que eu faço. Senhores, senhores ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, estourou meu tempo, mas desculpa o meu desabafo, porque eu sei que estou sendo perseguido.
Muito obrigado, vereador Grandi, pelas palavras. Agora, com a palavra, explicação pessoal, meu amigo Cristino Márcio Azevedo, 10 minutos, vereador União Brasil, por favor.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, vereadora Vanessa, que está aqui do meu lado, até não ia usar a palavra, mas como hoje mesmo, falecendo com alguém, né, perguntando sobre os assuntos e dizendo que não tinha visto eu usar a palavra na noite de ontem, né? Quero dar um abraço a todos, né? E iniciando, foi uns assuntos aqui que eu fiquei contente quando vi falar sobre a localidade da Várzea, né? Que também me disseram até que a estrada tinha lugares que teria, tem que fazer alguma coisa, falasse com o executivo já. A vereadora Vanessa já disse que geralmente já passou lá para a Secretaria de Obras, que vão arrumar. E quero também dar os parabéns também, que realmente a localidade da Várzea talvez foi a localidade mais prejudicada no nosso município. Claro, dentro da cidade tem ruas que foi quem mora na Conde de Porto Alegre, mais próximo ali, foram os mais prejudicados. Mas no interior, a localidade da Várzea realmente foi que ficou mais, ficaram praticamente ilhados na Várzea. E realmente, dar os parabéns àqueles que organizaram domingo ali, aquela tarde esportiva ali, né, aquele movimento ali de, né, para que o pessoal fosse, cada um levasse um quilo de alimentos, para ajudar a comunidade da Várzea, e foi realmente, estive ali, né, estive ali conversando com o pessoal, e realmente tinha... Não tinha muitas pessoas da Várzea, talvez muitos não puderam até vir pela distância, pelo que realmente a situação deles no momento. Sabe que lá na Várzea hoje o pessoal ficaram quase que num... pessoal que realmente, quantos moradores que moram ali no barro, ali na Várzea mesmo ali, ninguém mais está nas suas casas, né? E a água está realmente ficando difícil. Está demorando um pouco a baixar, a gente vê aqui, tem dias que a água está mais alta, dias está mais baixa, mas realmente realmente no momento, a gente sabe que a situação é muito difícil, a gente vê, a gente espera na frente da televisão, olhando, Jornal Nacional, RBS, a gente vê que lugares aí, que olha, tem municípios aí hoje que estão realmente destruídos. Praticamente tem município que quase que tem município que tem 80% do município foi destruído, as cidades, né, todo o município realmente. E a gente vê em muitos lugares, muitas pessoas perdendo até a vida, né, talvez o número até maior que imagino hoje no nosso estado. Mas a gente vê a luta de todos, né, e nós temos que lutar e defender os nossos aqui. E nós sabemos que os maiores prejudicados do nosso município hoje aqui, principalmente, é a agricultura e a pesca. Né? Hoje nós temos, realmente, como sempre disse aqui nessa casa, já muitas vezes eu dizer isso aí, que realmente hoje acho que 70% quase do nosso povo, nossa gente, vive do polo madeireiro. Se não fosse polo madeireiro, não sei, um momento como esse. Né? Mas realmente muitos vivem da pesca e da agricultura ainda. Tem muitos pescadores, muitos agricultores, né? Agricultura, nós estamos vendo aí o trabalho daqueles que têm o poder de conseguir, como foi conseguido através do governo federal, que hoje é do governo federal, faz parte do nosso colega vereador Luiz Galtério, semente para o pessoal, para tentar plantar semente seu cebolinho de novo, né? Esperamos que também que venha e consiga, talvez, a muda do cebolinho, como foi falado aqui, quem sabe, temos tentado ver se consiga, quem tem o poder que vai, possa buscar. Aqueles que têm o poder que possa, queria eu ter o poder, ter acesso para poder buscar, no momento desse, ajuda a nossa comunidade. Então tem que ir quem é aquele que tem mais, está mais chegado nos seus partidos para que ajudar, mano. Nós temos que cobrar, cada um cobra as palavras dos seus, dos nossos, que nós ajudemos a DG para nos ajudar, principalmente em nível federal. Mas esperamos, né, que as coisas possam melhorar. A dificuldade é muito grande, né, e principalmente hoje quem tem a dificuldade maior é para o pescador. Não sabemos se vai poder pescar ou não, como foi comentado muitos aí, né. A pesca realmente foi que o pescador é o mais sacrificado, né. E as pessoas nos cobram, falam sobre muitas coisas, eu sempre digo, é o que eu sei, eu digo que sei. O que eu não sei, eu digo, olha, isso aí não depende de mim, eu não sei de nada. Né? Se tem alguém que sabe, então tem que procurar quem sabe, porque eu não sei aquilo. Mas sempre que o que eu posso ajudar, dentro da minha possibilidade, eu sempre estou à disposição. Né? E o executivo hoje, né, está vendo, como fala hoje, sobre problema de estrada, arrumar estradas, né? Sabemos que a gente vê aí, é o nosso município, com toda essa água que teve, tanto de água que veio de cima, como veio, como digo, vem de cima e vem de baixo, que a água sobe, a lagoa sobe e a água vem invadindo também. E nossas ruas, hoje a gente vê, hoje eu saía numa rua, quando cheguei na rua, não deu para passar mais, que aqui na Bozano, realmente estava arrastando, a gente ainda dizia, o nosso grande funcionário que temos hoje que trabalha em obras, em toda a feitura, que é o Dario, dizendo, olha, tu nem sabe a bomba que está aqui, isso aqui, que problema isso aqui, esse problema aqui. Realmente, nosso município, a gente sabe que o nosso município aqui, no São José do Norte, é a nossa muito heróica vila. Isso aqui foi construída em cima das dunas, ao lado da lagoa, e realmente é onde é muito arenoso e é difícil, é muita água, calçamento feito há pouco tempo, já vinha esburacando, quanto mais com isso aí, e as estradas também, né? Esperamos que o executivo possa melhorar, né? que não volte a chuva de novo, para que possa arrumar todas as estradas, né? Eu conversava com alguém lá da minha localidade, São Caetano, me cobrando lá, né, quem tem trecho do Beco dos Mundos para o lado do Saraiva ali. Ali tá muito, tem muitos lugares, muitas lagoas, muitas coisas. Ainda me sugerindo, né? Amigo me sugerindo que a maneira que tinha que ser feito. Ainda eu aproveitei, conversei com o Navalhado, fiquei para ele, olha, tem que chegar lá e ouvir moradores que moram na localidade para ver aonde a água mais prejudica. Quem sabe, sempre achei isso, quem sabe os moradores. Ele mora e sabe o dia que chove mais, onde tem mais água, o dia que a água corre. Né? Tipo, esperamos também que chegue até lá também, para arrumar aquela estrada também, que é principalmente do Beco dos Mundos para o lado do Saraia, para o Beco dos Mundos para o outro lado, já não está tão, né, tão ruim que ativa ali, esse tempo ali para lugares, mas tem que fazer muitos serviços tem que ser feito. Mas eu acho que o executivo está buscando tentar fazer onde está pior, fazer mais pior para tentar melhorar mais rápido, né? E hoje, como falou, que se vão lá, está areia na localidade da Vargem, na chegada lá, hoje quem mais merece, no momento, quem mais esteve isolado, né? Na localidade da Vargem merece, né, esse carinho da executiva, possa fazer esse trabalho. Né? E nós, quer dizer, que estamos aqui à disposição da comunidade, naquilo que nós que for do nosso alcance, né? Como sempre fizemos, não tem momento, não tem hora, né? Não entendia, sempre foi isso, a minha maneira. Deus, eu cheguei nessa casa, Deus há quase 30 anos atrás. Então sempre que me procurar, se eu puder, que é meu alcance, né? E também naquelas perguntas de alguma coisa, se eu sei, eu sempre digo que o que eu tenho certeza que sabe que eu sei, e se souber aonde buscar também, eu procuro dizer, vai buscar o lugar, tu vai lá que tu consegue. Então, é assim que eu sempre procuro fazer as minhas coisas, e agradeço ao presidente por deixar, no meu tempo, meu horário de usar a palavra, agora porque eu fui ao banheiro, quando eu voltei já tinha passado, mas deixou usar essa palavra, então só quero dizer essa noite, né, que não falei ontem, para a minha comunidade, onde é norte, a todas as localidades, né, nós temos aí à disposição daquilo que nós puder. Nós estaremos nesse momento lutando, né? E como eu digo assim, aqueles que têm mais, mais poder, mais força, que vai buscar solução para a nossa comunidade, nós temos junto. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Cristino, pelas palavras. Farei agora uso da palavra, um breve comentário. A Vanessa disse que não iria fazer, quer falar, vereador Vanessa? Não, né? Então tá. Primeiramente, eu quero dar um parabéns, né, para o nosso vice-prefeito Nero Amar, que está de aniversário hoje, que Deus te abençoe e te ilumine, que tu consiga todos os objetivos aí, que possa fazer melhor trabalho aí para a nossa comunidade. Eu quero dizer que hoje eu recebi uma comunicação que o governo do estado ele destinou 62,9 milhões de reais para ajuda na educação e na saúde. Dizer que a prefeita já está em contato, né, com as secretarias competentes, porque agora vai ter o retorno e dificilmente vai ter escola que não vai precisar de recursos, né? Então a gente espera que esse retorno às aulas, que acho que é amanhã, né, está retornando a rede pública de ensino, né, que possa ser um retorno tranquilo, um retorno com muita calma, né, com muita cautela, porque a gente passou por um momento crítico, as crianças não são diferentes, né, devem ter visto coisas que nunca imaginaram ver nessa enchente aí. Então desejar um ótimo retorno às aulas, né, a todo o pessoal. Inclusive hoje teve a presidente do Sintese aqui, né, a Claudinha Tiqueira. Quero desejar ao pessoal das escolas aí que retorne com muita calma e que tenha um trabalho de qualidade que possa fazer que o desempenho das nossas crianças consiga ser cada vez melhor na escola. Também quero falar que agradecer, né, o pessoal está voltando a arrumar o estado do interior, o vereador Angelange já comentou. Esses dias eu fui procurado pelo morador do Barranco, o Baixo, que estava com problema lá, e hoje já chegaram no Barranco, graças a Deus. E pelo cronograma que eu estou vendo, eles estão indo pelo lado da Lagoa e depois retornam pelo lado da Estrada Velha, eu creio, pelo cronograma que eles estão passando para nós, que deve ser isso. E dizer que vai demorar, não vai ser a contento de tempo que todo mundo quer para ontem, mas que a gente está vendo que o executivo está se movimentando. Quero dizer que a gente está cobrando, sim, a gente não está fazendo aqui apresentação do documento, mas tenho certeza que o pessoal está fazendo por um DOC, ou está indo lá em loco, como eu também faço às vezes nas secretarias, que são sempre abertas e ocupando o espaço que é do direito de cada vereador. Cada vereador tem o direito de ir lá, sim, e cobrar também, levar as demandas. Eu quero dizer que os vereadores estão, sim, trabalhando, cada um ao seu modo, cada um do jeito que acha conveniente, aí a gente também respeitar o jeito de cada um fazer. Eu quero dizer ao vereador Irandir, que disse que está com um problema de denúncia, vereador, faz o que a tua consciência manda, porque tu te lembra quando eu comecei, eu levei 6 denúncias no ano. Então é o seguinte, trabalha, baixa a cabeça, foco no teu trabalho, tá? Que Deus te abençoe e tu vai fazer do lado que tu preferir, tu que sabe, tu é adulto, mas não te abaixa, vai trabalhar, não tem problema nenhum. Trabalhar não é feio para ninguém. Eu quero dizer ao pessoal que vem aqui na live comentar, que comente, que peça, passa as demandas. Aí ninguém aqui acha que é crítica. Se for crítica, eu não levo por esse lado. Uma crítica que é uma demanda, para mim, ela é mais um pedido. E quando eu recebo aqui, eu passo para a secretaria competente, na mesma hora, se alguém também faz, parabéns, porque a gente que tem um cargo político, um agente político, ele tem que receber sim as demandas, seja por live, seja por WhatsApp, seja para onde for. A gente está aqui para isso, para escutar, não é só elogio. Quem quer só elogio, acho que se está na política, está no lugar errado. Política não é só elogio, política é trabalho, política é dedicação. É para tu passar a manhã toda respondendo WhatsApp, chegar 11 horas da noite e responder WhatsApp. É tu passar, caminhar e visitar as localidades, que nem hoje o Luiz passou por lá, é isso aí. Política é isso aí, tem que andar, vai lá ver, faz que nem nego do Pará, molha o pé no barro. É bom, acho que é ruim. Mas para o outro que está esperando lá a caçamba de areia, é bom. Está em casa com a perna seca. Não, tem que ir. Tem que ir lá ver o que está acontecendo. Está começando essa distribuição no interior também, de cestas básicas. É isso aí que nós queremos. Né? Se não está contento, abre a boca e reclama. Nós vamos aqui lutar por cada um de vocês que está em casa. É esse o nosso trabalho. Não é favor nenhum, não. Ninguém aqui está fazendo favor para ninguém de vocês. Vocês pagam o nosso salário para nós fazer isso aí. E tem que cobrar. Se não está gostando, fale. A gente voltou, hoje eu acho que é a terceira semana, né? A gente está voltando, daqui a um dia faz um mês. Nós estamos lutando todo dia para arrumar a sede nova da Câmara, para a gente voltar com os gabinetes, com o pessoal lá. A vida tem que continuar. A gente não perdeu vidas aqui por enchente. Fomos abalados? Fomos, todo mundo foi. E a vida é isso. Mas nós não vamos parar de lutar e vamos ir para frente. E só não vamos conseguir vencer isso com o menor risco possível. É todo mundo junto. É agarrado, como nós dizemos. Isso que nós temos que estar. Independente de sigla, cor, religião, isso aí vem depois. Agora é a hora de se agarrar e passar pelo momento mais difícil. Então eu quero agradecer mais uma vez a cada vereador que está vindo. O que não está aqui, que já foi, mas também está comprometido. Tá? Quero dizer que para a comunidade que nós não estamos parados. Nós estamos à disposição, cada um aqui, a qualquer momento. Tá? E se tiver que bater na nossa porta, pode bater. Tá? Ninguém vai estar lá reclamando de fazer, de escutar alguma demanda de vocês, porque esse é o nosso trabalho. Quero desejar um bom final de semana a todos aí. Segunda-feira, convocar todo mundo, dia 10 de junho, às 6 horas, para estar aqui no nosso novo, nossa nova sede, no Polo Universitário. A comunidade que quiser comparecer também está convidada. E desejar que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.